Salve, salve, concurseiros! Hoje estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio dessa primeira temporada do nosso Foco na Vaga. Meu nome é Rafa Romero e estou aqui para auxiliar vocês, concurseiros, nessa tão dura e gloriosa etapa que é o concurso público, tá bom? Hoje, o episódio de hoje vai falar um pouquinho sobre algumas técnicas e táticas, porém, essas técnicas e táticas serão respondidas através de perguntas que alguns ouvintes, algumas pessoas que acompanham meu trabalho já há um tempo, mandaram pra gente e nossa equipe aqui acabou selecionando algumas perguntas do Brasil todo aí para responder, tá bom? Então, basicamente, hoje nosso episódio vai ser respondendo perguntas, dando detalhes de cada pergunta para vocês aí, ouvintes do nosso querido episódio de hoje, tá bom? Então vamos lá para a primeira pergunta, galera. É do Paulo Antunes, de Salvador, Bahia. Ele mandou a pergunta, não só ele, mas outras pessoas também perguntaram sobre isso, então resumimos aqui a pergunta. Vale a pena fazer cursinho para concurso? Então já começamos numa pergunta já polêmica, né? Hoje a grande dúvida da galera é se investe o dinheiro no cursinho ou estuda por conta própria. E eu vou falar para vocês que depende. O cursinho é uma grande ferramenta. Eu acho que quem tem condições de financiar, de investir num cursinho, eu acho que deveria fazê-lo. Por quê? O cursinho é uma ferramenta poderosa para dirimir alguns detalhes da prova para vocês in loco, dentro da sala de aula ou até EAD. Por que o cursinho ele é importante? Ele é importante porque ele vai bater exatamente nas questões mais faladas nas provas nos últimos anos daquele concurso, entendeu? Além das matérias mais condensadas, então ele não vai abranger exatamente todos os tópicos da matéria, mas sim aqueles tópicos mais importantes e aqueles tópicos que mais caem na prova. Então o cursinho é muito importante por causa disso, é uma ferramenta poderosa, principalmente para aquelas pessoas que necessitam ter um direcionamento mais participativo de alguém nos estudos. Mas para aquela pessoa que financeiramente não tem como pagar um cursinho ou consegue ter uma disciplina muito boa para estudar em loco, em casa, então vale a pena essa pessoa também estudar em casa. Mas se ela tem um dinheiro para investir, invista no cursinho, que eu acho que o cursinho é uma forma mais poderosa do que o estudo em casa. Se você não tem, aí tem alguns detalhes que você tem que prestar atenção. O primeiro detalhe é você ter uma disciplina rigorosa. Então você tem que ter uma disciplina, um acompanhamento rigoroso em relação ao seu cronograma de estudo. Então quem estuda em casa já sabe, a primeira coisa que tem que fazer é um cronograma de estudo. Feito esse cronograma de estudo, tem que seguir à risca esse cronograma. E tem que saber fazer esse cronograma, tem que saber criar a estratégia, tá bom? E o cursinho ele te ajuda a fazer paralelamente esse cronograma, às vezes te dá lá os horários de aula, as datas, tudo bonitinho, ele vai te acompanhar do começo ao fim do processo, mas nada impede de você estudar em casa, tá bom? Então depende muito, mas a minha preferência, a minha dica é que você invista assim num cursinho, tá bom? Respondido aí, Paulo Antunes, de Salvador, Bahia. A segunda pergunta que recebemos aqui é da Andressa Ramos, de Brasília, Distrito Federal. Vou fazer uma prova para carreiras militares da EAR, da Escola de Especialidade de Aeronáutica, né, lá em Guaratinguetá, e AFA, que é a Academia da Força Aérea, em Pirassununga. Se eu estudar para a AFA, ajudaria para a EAR? Olha, Andressa, é uma pergunta muito pertinente, tá? É uma pergunta recorrente, inclusive, para outros concursos que existem no Brasil. Concursos que as matérias são bem parecidas em tópicos, porém os níveis de concurso são diferentes em relação à cobrança nas questões. Se você estudar exclusivamente para a AFA, com certeza você estará se preparando muito bem para especialista, porque as duas provas cobram basicamente as mesmas matérias, com a diferença que a AFA eleva o nível das questões em cada matéria. Então, assim, você estudando para a AFA um nível maior, abrangendo todo o tópico da bibliografia, tanto da AFA quanto da EAR, você estará com certeza se preparando para as duas, né? E só que você tem que criar um foco específico para uma delas, certo? A EAR, como é um concurso ensino médio também, porém um pouco mais fácil em relação à AFA, eu acho que você deveria continuar com o seu foco na AFA, se preparando para a AFA, uma prova com uma condição mais avançada, sendo que a EAR vai ficar também como uma segunda opção e com uma preparação excelente para fazer essa prova também, tá bom? Então você consegue se preparar tanto para a AFA quanto para a EAR estudando para exclusivamente AFA, tá bom? Fazendo provas anteriores à AFA. Porque dentro do concurso da FAB, por exemplo, as bancas são muito parecidas, geralmente é a mesma banca. E o que acontece? O teor da prova é muito parecido. Então, a estrutura da prova, a forma como as questões são dispostas, ela é muito, são muito parecidas. Então, não tem muito assim de desvio de estratégia estudando para a AFA e automaticamente esse estudo servir para a EAR, tá bom? A terceira pergunta que nós recebemos aqui é do Bruno Saradiel, de São Paulo, São Paulo. Eu trabalho e estudo, estou com dificuldades para organizar o meu tempo. Qual dica vocês poderiam me dar? Olha, Bruno, a principal dica que eu posso te dar é, inicialmente, pegar uma folha de papel e escrever todas as suas atividades fixas no dia. Tudo que você tem que fazer obrigatoriamente naquele dia. Tudo que você tem que fazer de coisas importantes que são vitais para aquele dia. Ou seja, trabalho, o tempo que você leva para trabalhar, o tempo que você leva para chegar ao seu trabalho e depois para voltar para sua casa, entendeu? E aí o tempo que sobrar em relação a cursinho, se você faz, né? Eu vi que você trabalha e estuda, ou se faz uma faculdade, ou simplesmente estuda em casa, você tem que realmente organizar em etapas o seu dia. Então, criar um cronograma. Isso é uma coisa importante, é um dos primeiros passos para um concurseiro se dar bem nos concursos públicos, tá bom? Então, se você trabalha e estuda, para organizar o seu tempo, inicialmente você tem que criar um cronograma. Criado esse cronograma, você tentará, fará de tudo para seguir esse cronograma e fará pequenos ajustes dentre os imprevistos que vão acontecendo durante os dias. Mas você tem que definir um horário para você estudar, certo? E definir um quantitativo de horas que você vai estudar. E isso aí é muito importante. O cronograma, que é um planejamento, né, para o seu concurso público, é de suma importância para você se dar bem no concurso, tá? É o início, é o pontapé ali inicial para você se dar bem nesse processo de concurseiro, tá bom? A Larissa Cerqueira, de São Paulo, também enviou uma pergunta aqui interessante também. Já tentei para EAR 5 vezes. Estou pensando em desistir. Não sei o que eu faço. É o meu sonho. Olha, Larissa, primeira coisa que eu falo para você aqui, como alguém que já prestou concurso, que já passou pela EAR, que já fez um concurso militar, que já passou por essa etapa e está passando hoje junto com meus clientes, com os meus mentorados, é que você nunca desista do seu sonho, tá bom? Se é o seu sonho, coloque ele como fator primordial na sua motivação nos estudos, tá? E aí você tem que aferir, verificar o que que está te tirando, né? O que que pode estar te atrapalhando, algum ponto de melhoria dentro desse processo que você está fazendo para estudar. Você não deu muitos detalhes aqui, se você está fazendo cursinho, se você está estudando em casa, como que está a sua organização, mas manda um e-mail para mim que eu quero saber um pouquinho mais do seu caso. Mas trabalhando a priori aqui, uma ideia, eu acho que você primeiramente tem que, como eu falei aqui pro Bruno Saradiel, você tem que montar um cronograma legal, entendeu? E primeiro parar de pensar em desistir. Lembra que o concurso público é uma fila. As pessoas que estão na sua frente na fila, elas vão passando e você vai subindo nessa fila. Se você desistir, se você parar de fazer, se você não mais focar dentre esse concurso, o que que acontece? Você vai para o final da fila. Se você resolver no nada voltar. Então, Larissa, foco, tá? Não desista. Eu acho que você tem que ter o apoio incondicional da sua família e das pessoas que te amam e que te querem bem nesse momento. E apoio de pessoas como eu, por exemplo, que com certeza estou aqui forte, firme e forte para falar para você, ó, de todo o coração, não desista. Se é o seu sonho, se é a sua vontade, se é o que você planejou para sua carreira e para sua vida, é importante que você mantenha sempre a chama acesa. Não desista desse sonho. Corra atrás, sim. Se foram 5 provas, se você está dentro ainda da idade, há tempo, Larissa, há tempo. Você vai conseguir passar, pode ter certeza disso, tá bom? E eu vou estar na sua formatura, pode ter certeza. Mantenha o foco, Larissa. A próxima pergunta aqui é do Pedro Silveira, de Apucarana, Paraná. Tenho problemas para criar foco, sempre me distraio. E o que que eu posso fazer? Olha, Pedro, a primeira coisa que eu falo para você criar um foco é você querer realmente passar nesse concurso, tá bom? Eu sempre falo para os concurseiros que muitos deles, eles nem verificam a carreira. Não é o caso do Pedro, creio eu, mas eu falo no geral. Os concurseiros pouco procuram sobre a carreira, sobre o que a carreira pode oferecer, sobre a estabilidade, sobre as regras daquela carreira, sobre o salário exatamente daquela carreira. Geralmente as pessoas se encantam muito pelo salário que está sendo publicado no edital. Muitas vezes não é aquele salário. Tem benefícios, tem outras coisas que vocês têm que saber sobre a carreira e também tem aquelas os valores que são retirados também, né, do salário completo. Então, assim, procure saber mais sobre a carreira. Entre de cabeça na vontade e na motivação para você se visualizar trabalhando naquela carreira. Então, o primeiro passo, cara, para criar foco é tirar tudo ao seu redor, anotar num papel, faz uma lista de tudo que você sente que está tirando o seu foco. Em segundo lugar, procure mais sobre a sua carreira. Tenha prazer de olhar aquela carreira e falar: nossa, eu quero ser Polícia Federal, eu quero ser delegado, eu quero ser juiz, eu quero ser sargento da Força Aérea Brasileira, eu quero ser oficial do Exército, sabe? Você pesquisar, você ir a fundo dentro daquela carreira, saber o que você quer, saber o que te espera depois que passar no concurso. Isso é importantíssimo para criar um foco. É mudança mesmo de cabeça, de percepção, e não somente fazer o concurso por fazer, tá? Não digo que é o seu caso, mas já recebi relatos de pessoas que não passavam em concursos porque realmente elas olhavam o salário. Ah, legal, quero estabilidade, já sabia o beabá do que queria, porém, não sabia nem o que a carreira oferecia. As carreiras oferecem muito mais do que é publicado no edital. O edital é apenas um start, é o ponto de partida para o candidato saber o que ele espera após passar num concurso público. E todo o processo, inclusive do concurso, com a bibliografia, etc. Então, foco, Pedro, é uma coisa que você tem que criar através de mecanismos na mente mesmo, psicológicos. Então, o que você tem que fazer, como eu falei no passado agora, né? Anota no papel tudo que está tirando seu foco. Celular, programa de televisão, vídeos no YouTube. E foca extremamente sua atenção para os processos em relação ao estudo. Então, assista videoaulas, procure mais saber mais sobre sua carreira, entendeu? Sinta o processo, sinta. Não esteja apenas um processo, mas sinta. Tenha pertencimento, se sinta pertencente do processo, entendeu? Como ator principal desse processo, não como coadjuvante. O que eu sempre falo, muitos concurseiros entram como coadjuvantes do processo. Eles não se sentem protagonistas. Então vocês têm que começar a sentir-se protagonista desse processo, que está no controle de vocês, tá? As vagas estão lá, você só precisa de uma vaga. Está no controle de vocês focar, manter um cronograma legal, manter hábitos saudáveis, entendeu? E também manter a cabeça firme e forte, para nada desviar a atenção de vocês. Inclusive os percalços, os obstáculos, as fatalidades que acontecem na vida, inclusive. Se é o sonho de vocês, se é o seu sonho, Pedro, o foco é apenas um detalhe para você conquistar essa sonhada vaga, beleza? A próxima pergunta aqui é do Sandoval Silva, ele é de Florianópolis, Santa Catarina. Qual a principal tarefa ou atividade prática para poder melhorar o meu desempenho nos concursos? Já fiz três concursos e não passei em nenhum. Estou frustrado. Sandoval, eu sei que é difícil, cara, não se frustrar com a derrota e com aquele sonho não sendo alcançado naquele momento. Mas as grandes mentes, as pessoas que têm ali o poder em suas mãos, elas pegam essas experiências frustrantes e transformam elas em fontes de motivação. E você vai ser um cara, com certeza, que vai transformar essas três frustrações de não ter passado em três concursos que você prestou em motivação, tá? Eu sempre vou falar de motivação, galera, porque a motivação é uma pimenta, entendeu? Sem motivação, você não faz cronograma, você não estuda, você não vai pro cursinho, você chega cansado do trabalho e não tem vontade de pegar o caderno para estudar, pegar os livros, entrar nas videoaulas, enfim, entrar nos ambientes virtuais. Então, sem a motivação, galera, sem vocês, como eu falei, serem protagonistas da vida de vocês, do concurso, que é uma parte da vida de vocês, é um processo, é difícil. Então, Sandoval, não desista, cara. Como eu falei aqui pro Pedro, como eu também falei pra Larissa, não desista, tá? Não desista do seu sonho. Foram três, mas se você tem ainda força, ainda tem motivação, a frustração é apenas parte do processo, tá? É a parte do processo para fazer você enxergar o que você deve melhorar, os seus pontos de melhoria, e trabalhar em cima desses pontos de melhoria para conquistar a sua vaga. Entendeu? Então, busque ferramentas, busque sempre pensar positivo, que a prova, a posse vai ser sua. Não é porque foram três provas que você não passou que a quarta não pode ser aquela prova o dia D. Entendeu? Ou que a quinta prova seja o dia D, mas uma hora vai chegar. Como eu falei, a prova, o concurso é uma fila, galera. Se você desiste, se você se desmotiva, se você sai, se você deixa de ser protagonista dentro dessa fila, você nunca vai chegar na posse, você nunca vai chegar no seu cargo, você nunca vai chegar aonde você quer chegar. A vida é realmente feita de obstáculos, é realmente feita de frustrações, é feita de grandes momentos também. E para buscar esses grandes momentos, tem que pegar todo o aprendizado que a vida vai nos dando com os obstáculos e transformá-los em motivação e transformá-los em pimenta, para apimentar essa vida de vocês de concurseiro. Então pensem bem, e frustração existe, não deixe de se frustrar, mas não fique preso nela. Pare de olhar o problema e comece a olhar a solução. Isso é um grande ensinamento para vocês passarem nos concursos, tá? Eu só sempre usei na minha carreira, sempre usei em tudo na minha vida. E é uma dica que eu dou pessoal, de coração para vocês, beleza? A próxima pergunta aqui é de Amanda Farias, do Rio de Janeiro, tá? Da capital. Eu tenho alguns concursos em mente e é meu sonho ser funcionário público. Mas estou na dúvida qual carreira seguir. Cai também um pouquinho que eu já falei. Amanda, a primeira coisa que você tem que fazer é inicialmente, se você procurar um concurso de ensino superior ser da sua área de formação, certo? Ou que seja uma área abrangente para todas as formações, mas a primeira coisa que você tem que fazer antes de fechar aquela inscrição é estudar um pouquinho sobre a carreira. Se você tem a vontade de seguir aquela carreira. Exemplo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Aí você vai lá, abrir o concurso e você vai ver toda o edital, beleza, tem umas informações, achou salário 17, 15 mil reais, um salário excelente, ensino superior, tenho aqui a lista de vagas, eu sei as cidades, tá tudo bonitinho. Mas eu não sei o que faz um analista no Tribunal de Contas. E aí você vai pro escuro, é complicado, porque aí você fica na dúvida, porque você vai se inscrever no Tribunal de Contas do Estado. Aí você se inscreve pro TCU, se inscreve para o Bacen. Aí você tem formação em contabilidade e administração ou em direito. Aí você tem três concursos que você não sabe. E aí você pode tomar a decisão pelo maior salário ou para próximo da minha casa. Não é uma solução legal. A primeira coisa que você tem que fazer para tirar qualquer dúvida se aquela carreira é excelente para você, vai ser excelente para você, aliás, se a carreira é a sua cara, é estudando um pouquinho mais sobre a carreira. E hoje tem N vídeos de pessoas que já passaram por concursos públicos, entendeu? E que sabem muito bem do que está acontecendo naquele momento na carreira. O plano de carreira, o salário, as regulamentações da carreira, entendeu? A estabilidade, como que se consegue, se a carreira tem cursos, como é que funciona a progressão dentro da carreira, a progressão salarial dentro da carreira, o que, aquele analista, o que, aquela carreira que o concurso foi aberto, ela executa, quais são as atividades. O edital traz alguma atividade ou outra ali, traz uma lista de atividades, sim, mas você tem que se aprofundar mais, porque aí você se aprofundando, você se sente participando daquela carreira. Você se sente até sentada na sua mesa trabalhando naquela função pública, porque aí você quer participar, você sabe o que te espera. Então isso é muito importante. Para tirar qualquer dúvida das carreiras, galera, estudem a carreira. Antes de começar todo o processo, verifiquem a carreira que vocês querem, tá? Isso é muito importante. Beleza, Amanda? E a todos aí que possam ter essa dúvida também. A próxima pergunta, galera, é da Sandra Correia, ela é de Natal, no Rio Grande do Norte, tá bom? Agora, com o coronavírus, eu estou fazendo home office, mas não consegui me organizar. Qual dica você daria? Olha, Sandra, acho que grande maioria das pessoas hoje, elas têm algumas dúvidas com relação a essa pandemia do corona, né? Uma das coisas que eu posso falar para vocês, aliás, uma das dicas que eu posso falar para vocês sobre essa questão da pandemia do corona, e pessoas que trabalham de home office principalmente, e estão em casa, é que a vida não pode mudar, tá? Vocês têm um planejamento de vida, vocês têm um planejamento de estudo, e esse planejamento deve ser seguido de uma forma correta, entendeu? De uma forma religiosamente excelente. Então, mesmo o home office entrando na vida de vocês têm que organizar da mesma forma que vocês fizeram o cronograma para estudo, o cronograma para home office também. Vocês têm que ter o horário de início de trabalho, o horário de almoço, o horário de término de trabalho e o horário de início dos estudos, o horário de ficar com a família. Então vocês têm que organizar o dia de vocês como se vocês estivessem trabalhando em casa, trabalhando fora de casa, trabalhando na empresa de vocês, in loco. Então é muito importante, galera, vocês se organizarem nesse sentido. Não é porque está trabalhando em casa que tudo mudou, que a vida mudou. Olha, muda o local que você trabalha. Talvez você tenha um conforto maior, você esteja numa cadeira, numa mesa que é melhor do que a sua empresa, você tem acesso a um tempinho para você sair para tomar água, que muitas das vezes você não tem na empresa, você às vezes tem que atender telefone na empresa, em casa você não precisa atender, que você faz um trabalho mais administrativo, beleza. Mas isso não pode mudar a rotina de vocês de estudo. E, aliás, dependendo dos horários e da flexibilidade da sua produção, se a sua empresa te deixa flexível dentro do home office, que você possa trabalhar um tempo, mas desde que produza, desde que apresente e cumpra as metas da empresa, você pode, inclusive, colocar horários de trabalho dentro desse home office, entendeu? Após cumprir as metas da sua empresa. Digamos que você necessariamente a empresa não cobre de você uma apresentação de um ponto, de alguma coisa que você entrou 8 da manhã, está terminando 6 horas da tarde, teve um horário de almoço ao meio-dia. Se a empresa é mais flexível, não cobra isso, não cobra inclusive o horário de trabalho, você pode inclusive pegar o horário de estudo que você tem e colocar no horário que você mais rende. Às vezes a pessoa estuda de noite, está cansada já, mas de manhã rende muito mais. E aí pode fazer essa permuta de horário se a empresa for flexível. Tá? Longe de mim aqui falar, ditar regra para vocês o que vocês devem fazer em relação à empresa de vocês. Mas o bom senso que vocês possam ter dentro da sua casa pode sim aí mudar todo um diagrama, toda uma rotina para você estudar e potencializar o estudo de vocês. Mas, se a empresa não é tão flexível, se você tem que trabalhar em horários definidos, e geralmente os mesmos horários que você já trabalha dentro do estabelecimento, dentro do prédio da empresa, então mantenha o cronograma que vocês têm. A diferença agora é que o cronograma ele vai se estender um pouquinho, porque a maioria dos concursos foram adiados. Então você vai pegar esse cronograma e vai colocar mais horários para vocês fazerem exercícios. Tá? Então, o cronograma que vocês fizeram para estudo mantém, e aquele tempinho que sobrar agora até a próxima marcação de data da maioria dos concursos que nós temos hoje no Brasil, vocês vão fazer exercícios e vão aproveitar para revisar matéria. Tá? Então, mantenham o estudo do cronograma, peguem o tempo que sobrar agora em relação à próxima marcação de datas e revisem e façam exercícios. Se tem flexibilidade no trabalho, pode colocar e melhorar um pouquinho o horário para você estudar. Se você prefere de manhã e está estudando à noite, faz essa flexibilização de acordo com a flexibilidade do trabalho de vocês, tá bom? Acho que eu respondi mais ou menos, Sandra, tá bom? Essa é a minha concepção e a minha dica técnica para você. Isso eu tenho garantido que pode alavancar esse momento não só para você, como para outros que estejam na mesma situação sua, tá bom? A próxima pergunta aqui é do Rodrigo Braz, de São Paulo. Foi admitido um emprego que não gosto muito recentemente, mas não queria desistir dos concursos. O que eu faço? Rodrigo, essa pergunta é muito difícil eu responder para você sem saber alguns dados. Mas vamos trabalhar aqui com um case, certo? Com uma situação hipotética. Digamos que o Rodrigo Braz aqui de São Paulo, ele agora recém-admitido no emprego, e a gente sabe que o Brasil é um país com 13 milhões de desempregados, é complicado. Então acho que ele ser admitido no emprego não é uma coisa ruim. Mas desistir, se o concurso for o sonho do Rodrigo, desistir desse sonho por causa do trabalho também não é legal, porque você tem que queimar essa ponte. Você tem que correr atrás do seu sonho. E dá para fazer as duas coisas, pessoal. Dá para trabalhar e dá para estudar, tá bom? Então vamos trabalhar com a situação que o Rodrigo é o sonho dele passar no concurso, certo? E que ele tem agora a admissão dele no novo emprego. E aí vamos trabalhar com a situação de que o novo emprego dele ocupa grande parte do dia dele, inclusive levando trabalho para casa, fazendo hora extra. Pode prejudicar o estudo dele? Pode, mas ele tem que fazer um cronograma que ele encaixe o final de semana como prioridade agora para trabalhar esses dias que ele tenha que trabalhar um pouco mais, que ele esteja agora conhecendo a nova empresa, que esteja fazendo cursos, etc., para adequar no mínimo 3 a 4 horas por dia de estudo, tá bom? Terminando isso, se o Rodrigo trabalha numa empresa que é comum, mesmo não sendo flexível, aquela que eu acabei de falar, 8 horas por dia, tudo bonitinho, não precisa levar trabalho para casa, ele tem essa oportunidade de trabalhar e estudar mais tranquilamente, ele tem que manter o foco dele. Possivelmente ele estudava o dia todo, né? Mesmo assim, galera, não é um indicado estudar 12 horas, 15 horas por dia, eu acho que não é legal, e cientificamente não é legal, a gente comprova isso com alguns teóricos em relação à questão cognitiva do estudo, tá? Eu vou trazer mais informações sobre isso nos próximos podcasts, vou falar um pouquinho sobre isso aí, dessa questão dos horários de estudo, tá? Mas só para antecipar, alguns teóricos dizem que é legal estudar de 2 a no máximo 4 horas, sendo que a cada 2 horas você faça uma pausa de 15 a 30 minutos. Alguns outros teóricos dizem que você, nessa pausa de 15 a 30 minutos, pode tirar uma soneca, que aí o cérebro ele vai absorver muito mais rápido o conteúdo que você estudou. Isso com questões de novas trilhas neurais que foram criadas ali durante o estudo. Mas eu vou aprofundar isso em outro podcast. Terminando a resposta aqui para o Rodrigo. Então, Rodrigo, você, primeira coisa, montar um cronograma, se você já não tem, e adequar esse horário que possivelmente você estudava em casa e ver, fazer uma aferição, se esse horário que você estudava em casa, que hoje você está trabalhando, ele era realmente um horário que você rendia bem, tá? Porque você pode potencializar o seu estudo mesmo trabalhando, estudando menos em casa, mas de uma forma assertiva, de uma melhor forma, utilizando uma estratégia mais assertiva, utilizando uma estratégia correta de estudo, utilizando as melhores formas de estudo, sabendo um pouquinho mais do seu perfil de estudo. Então, isso tudo é interessante você dar uma pesquisada, certo? Sobre e se encaixar nesse perfil para você potencializar seus estudos agora com horários reduzidos de processo, né? De concurso, né? Processos de estudo e trabalhando. Mas se o trabalho é muito importante para você, como você foi admitido, ou seja, você estava procurando, então mantenha esse foco e não se desespere e não perca a motivação por causa de você agora estar trabalhando e ter menos tempo de estudo, tá bom? A próxima pergunta aqui, galera, é do Jader Santos, do Rio de Janeiro. Vou fazer meu primeiro concurso público e muitos dizem que não dá para passar de primeira. Estou apreensivo, como fazer? Cara, Jader, primeira coisa que você tem que pensar é que você tem capacidade de passar de primeira sim. Primeira voz que você tem que ouvir é da sua mente e do seu coração. Se o seu coração e sua mente dizem que você tem a capacidade, que você, criando todo um processo legal ali de estudo, uma estratégia legal, e você se sinta seguro e vai passar, e você fala para si mesmo, vou passar nessa prova logo de cara, passa, cara. Porque não é ninguém que vai ditar se você vai passar de primeira ou não essa regra. Muitas vezes as pessoas que não passaram de primeira, elas acabam falando para aquela pessoa que ela não vai passar de primeira também, porque ela quer trazer mais gente para aquele grupo. Entendeu? Para ser a média. Então, galera, pensem inicialmente em vocês, tá? Pensem que o concurso, o processo do concurso, diretamente, o protagonismo do processo é de vocês. A gente inclui família, amigos, a gente acaba ouvindo várias dicas e etc, 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 os nossos mentores, os nossos professores, mas o processo, quem está envolvido diretamente no processo são vocês. Então, galera, foco e comecem a filtrar as coisas negativas que possivelmente possam tirar o foco e a motivação de vocês e filtrar coisas positivas que as pessoas falam usando isso como combustível, beleza? Então, Jader, tem como passar de primeira sim. Feito direitinho todo o processo, toda a fórmula de aprovação ali, você consegue passar com certeza, tá bom? Próxima pergunta aqui da Larissa Maia, de Curitiba. Como organizar o espaço de estudo para melhor rendimento? Larissa, o melhor espaço de estudo para você é você sozinha, com o mínimo de material necessário em cima de uma mesa e os métodos e as ferramentas que você tem para estudar. Ou seja, notebook, se você estuda através de ambientes virtuais, EAD, cursinho, ou utiliza o notebook para fazer pesquisa, para ler livros, etc. Então, todos os meios que vocês possam ter dentro do ambiente de estudo é importantíssimo. E retirar todos os meios que possam tirar a atenção de vocês. Ou seja, se eu não uso o celular para estudar, eu vou tirar o celular da minha visão. Eu não posso usar o computador, por exemplo, e ficar logado no Facebook paralelamente ao estudo. Eu não posso usar o celular para estudar e ficar paralelamente logado ao Instagram ou ao estudo. Então, vocês vão fazer uma lista, quem tem a mesma dúvida da Larissa aí, vão fazer uma lista de tudo, tudo, tudo que possa tirar o foco de vocês, como eu falei anteriormente. Tudo que possa diminuir o rendimento de vocês. Feito essa lista, vocês vão chegar no quarto de vocês, no escritório de vocês, na biblioteca onde vocês vão estudar, na sala de aula que vocês vão estudar, individual, né? Não digo no cursinho, vão pegar essa lista e vão retirar tudo que está dentro daquele ambiente. Vão fazer uma nova lista e colocar tudo que vocês adoram utilizar para estudar, que potencializa, o que vocês de coração e vocês se motivam e conseguem ver resultado, principalmente na hora de fazer os exercícios. Resumo, computador, videoaula, etc., audiobooks, etc. Vão colocar isso numa lista e vão colocar isso dentro da sala. Terceiro ponto, silêncio. Acho que tem que ter o silêncio mental, inclusive, seu com outras pessoas. Então, não é ideal a gente ter outras pessoas fazendo outras atividades perto da gente quando a gente está estudando, tá legal? Então, não estou pedindo para vocês se afastarem das pessoas e ficarem dentro de um quarto como se fosse uma caverna e ninguém vai sair de lá. Não, vocês têm que ter contato social, vocês têm que ter convívio social para amenizar toda a ansiedade e pressão que vocês vão enfrentar realmente dentro do processo. Porém, vocês podem até estudar em grupo, se essas pessoas todas estiverem engajadas e estiverem motivadas e estiverem a fim de estudar e compartilham do mesmo método de estudo ou de métodos que sejam que acrescentem um para o outro dentro desse grupo. Mas, se você estuda sozinha, fuja da faxina da sua mãe, que ela está fazendo faxina na hora que você está estudando. Fuja do som do seu irmão, que ele está escutando música na hora que você está estudando. Fuja do que o seu pai e sua mãe estão falando sobre os trabalhos dele naquele momento. Se é o horário de estudo, se é o horário dedicado dentro do cronograma que você montou para estudo, você tem que ficar isolado de coisas que podem tirar a sua atenção. Isso é primordial, beleza? Então, essas primeiras dicas, esses primeiros passos, se você executar, você já potencializa demais o processo e você vai ver, inclusive nos exercícios que você fizer, como a atenção é importante. É lógico que temos, por exemplo, na minha mentoria eu faço algumas técnicas, né, comprovadas cientificamente, todas testadas, com livros, tudo lançado, tudo bonitinho, e eu adaptei para a minha metodologia, que ajudam a potencializar ainda mais essa questão da atenção. Então, na minha mentoria é bem completinha, ela potencializa inclusive a atenção, o foco, etc. Mas já começa por aí se você não faz mentoria comigo ou com outra pessoa, se você estuda, não faz cursinho ou, né, enfim, tem essa dificuldade para ganhar atenção, foca num ambiente seguro, num ambiente com os materiais e ferramentas necessários e sem possíveis distrações dentro desse ambiente. Já começa voando já para conquistar a sua vaga, tá bom? A próxima pergunta aqui é da Gabriela Checon, de Porto Ferreira, São Paulo. Eu acompanho seu trabalho há muito tempo. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado mesmo. Inclusive, uma amiga minha me indicou o trabalho, pois passou na AFA e fiquei interessada. Ela fez mentoria com você. Teria como explicar como funciona O seu processo de mentoria, pô, que legal. Gabriela, muito obrigado. Depois, se você puder mandar um e-mail falando quem que é essa amiga sua que passou na AFA, né? Eu tive mais que umas 4 ou 5 aprovações no ano passado na academia. E eu queria saber quem que é, até para cumprimentá-la e novamente elogiá-la pela essa vitória maravilhosa que nós tivemos, que a gente participa junto, a gente entra junto de cabeça no processo. Olha, minha mentoria, ela é uma metodologia criada por mim, mas que ela foi adaptada de diversas mentes, de diversas teorias. Então eu reuni e testei inicialmente lá atrás em mim e passei nos maiores concursos que eu prestei, né? E passei na especialista, passei na Universidade de São Paulo, passei no técnico da Unesp, passei da Prefeitura de Guaratinguetá. Então fiz alguns concursos muito bons e concorridos e passei entre os primeiros colocados. E aí eu fui percebendo o que que eu tinha de diferencial, por que que eu passava de primeira aí, retomando um pouquinho, né, a pergunta do nosso amigo que perguntou se eu, pô, se eu vou passar de primeira, como é que eu posso fazer tal, do Jader, né? Eu passei de primeira em todos esses concursos. E vim de escola, estudando escola pública, a vida toda, de família humilde. Mas eu tinha um processo que agilizava aliás, eu tinha uma metodologia que agilizava o meu processo de estudo. Então eu estudava num tempo muito menor, ganhava tempo aí, com uma assertividade maior. Então eu tinha um progresso e um desempenho e uma efetividade maior. Isso testando através das questões, né, e tal. E também tinha um tempo maior para ficar com a minha família e ficar com as pessoas que eu amava e fazer as coisas que eu gostava também, sem deixar de viver por causa do processo, sem criar uma pressão desnecessária. E aí fui verificando, fazendo, né, depois que eu trabalhei também, dei algumas aulas em cursinhos, fui verificando o perfil de alguns alunos, fui estudando e caí de cabeça nesse estudo em relação à educação voltada para concursos. No entanto que eu fiz um curso nos Estados Unidos, terminei um curso agora de pós-graduação na USP, voltado para educação também, pretendo fazer continuar aí os estudos, né, e seguir essa questão do carreira acadêmica também para ainda mais ganhar conhecimento. Só para fazer essa introdução, e aí eu descobri uma metodologia, eu criei uma metodologia para mim, adaptei. E aí comecei a analisar o perfil de todos os estudantes que faziam o concurso, verifiquei cada um deles, fiz uma amostragem muito grande mesmo, trabalhando em cursinho, conversando com pessoas, procurando mesmo dados, e aí criei uma metodologia que ela abrange tanto a parte cognitiva, ou seja, de como estudar, quanto a parte mental, psicológica, ou seja, de como estar bem psicologicamente para passar nesse processo. Então, minha mentoria ela funciona através de 12 sessões. Uma primeira sessão é uma sessão que eu faço gratuitamente com a pessoa, para ela conhecer um pouquinho do meu trabalho, para a gente falar como é que vai ser todo o processo. E a última é uma sessão de feedback. Dentre essas duas sessões, tem 10 sessões que aí eu passo todo o processo de montagem de cronograma, de métodos de estudo ágeis, de leitura dinâmica, de trabalho mental, de trabalho cognitivo, de reforço mental, de reforço cognitivo, técnicas de hipnose, etc. Então, a gente passa todo um processo, galera, todo um processo. E é interessante porque ele é bem assertivo. E eu tive no último ano, 93% das pessoas que fizeram o processo comigo foram aprovadas em concursos. E esse número foi só crescendo nesses últimos 4 anos. O primeiro ano, que ainda não era coach, mas eu já trabalhava nessa questão de formação, de questão de mentoria, eu aprovei 75%, 75,4, um pouquinho assim. No segundo ano foi para 82, no terceiro ano foi para 91, e o ano passado conseguimos 93,4% de aprovações. Então foi muito legal, incluindo inclusive, porque eu tenho dois módulos, né, uma mentoria de 12 sessões e também o módulo de perfil comportamental, de análise DISC, né, voltada para concursos. Então adaptei essa análise DISC para concursos devido a um estudo que eu fiz com um amigo na área de psicologia e psicanálise. Então, assim, é bem completo, tá? É bem completo, Gabi. Então, É uma ferramenta poderosa também para quem quer fazer concurso. Não necessariamente precisa fazer comigo, tem outros players no mercado, outras pessoas que fazem também, mas a minha eu estou garantindo para vocês um retorno legal, um retorno excelente, um retorno efetivo. É muito bom participar desse processo com vocês e verificar, sentir as pessoas passando nesses concursos e estar junto com elas nesse processo. Recebi N depoimentos, fui em algumas posses, fui nas formaturas da especialista, então assim é muito legal você estar dentro desse processo. E eu faço tanto para militar quanto para concurso público em geral e também para vestibulares, onde eu também eu tenho um know-how legal. Então basicamente é isso, Gabi. Se você quiser saber mais detalhes sobre o meu trabalho, manda um e-mail para mim, tá? Manda um e-mail, aí a gente conversa, eu mando para você também como funciona mais detalhadamente, e não só você, mas quem quiser saber mais um pouquinho sobre o meu trabalho, mande um e-mail, que aí a gente vai junto nesse processo e vamos passar juntos, estamos juntos, tá bom? O André Vilauba também fez uma pergunta legal aqui, como conseguiu se motivar o suficiente para os concursos públicos, quando eu passei, né? Ele é de Matão, São Paulo. É um processo assim, André, que vem muito de dentro de cada um. Tá? É lógico que hoje eu uso técnicas, mas na época, no primeiro, segundo concurso que eu prestei na minha vida, eu não usei técnica nenhuma. Eu descobri essas técnicas depois, que tinham um nome e tal. Mas a primeira coisa para motivar é querer estar lá. É querer tomar o controle da situação e querer estar na posse, é querer estar tomando posse daquilo que é seu. É se sentir dono daquilo, daquela vaga. Então a primeira coisa que você vai ter que se motivar. Vai ter que usar para se motivar é isso. Como eu falei para vocês, vocês têm que conhecer a carreira para abrir e dar aquele brilho nos olhos para vocês. Putz, eu quero essa vaga é minha, é minha. Eu tenho posse sobre ela, eu vou tomar posse, eu vou estar lá assinando a posse da minha vaga. No entanto, que o concurso é tão bonito, é tão legal que você toma posse. É algo que você batalhou, que você lutou, que você deixou de dormir, que você estudou demais, se organizou. Para tomar posse de algo que já é seu. A vaga é sua, a vaga é de quem se preparar melhor, de usar as melhores ferramentas, beleza? Então foi assim que eu usei para me motivar, entendendo que aquela vaga era minha. Eu visualizei, foquei e falei: não vou perder aquela vaga para ninguém, é minha. E aí fui para frente. Fiz todo o processo, criei umas ferramentas, criei uma metodologia, como eu falei para vocês que estou usando hoje, então foi sucesso, graças a Deus, beleza? E a última pergunta, galera, para a gente encerrar nosso podcast aqui, mandem e-mails, tá bom? Mandem e-mails para mim. Vou passar três e-mails que vocês podem mandar. Pode mandar no RafaSGT, tá? Rafa, S de sapo, G de gato, T de tatu, usp@gmail.com. Vocês podem mandar também no elite, no, desculpe, no suporte@elitemilitar.com. E também pode mandar no rafasgt@usp.br, beleza? São esses três e-mails que. Tem dois e-mails aí que eu uso mais por questões pessoais, mas também estou recebendo. E tem um e-mail do nosso conglomerado aí, que é a Elite Militar, tá? Então vocês podem mandar para o suporte@elitemilitar.com, que também vou responder e a minha equipe também vai responder lá, beleza? Então vamos para a última pergunta aqui da Valéria Souza, de Osasco, São Paulo. Antes de me inscrever num concurso que já está aberto, quais os primeiros passos? Eu acho que a Valéria já teve essa pergunta respondida nas outras, mas eu vou falar, reforçar aqui para ela, com o respeito que eu tenho por ela, e acho que é uma pergunta muito pertinente, uma das principais, para quem está iniciando nesse processo. Novamente, montar um cronograma, então vocês têm que, o primeiro passo é montar um cronograma e verificar a carreira de vocês. Então, vou lá e vou criar o brilho nos olhos perante a carreira. Vou criar um cronograma. Vou pegar todas as ferramentas possíveis que eu possa ter para passar nesse concurso. Lembre-se que o concurso é uma batalha. Então, quanto mais armas, mais ferramentas vocês tiverem, mais a vitória vocês vão conseguir. Mais rápido a vitória vocês vão conseguir, certo? Grande chance de passar de primeira. Então, é basicamente esses primeiros passos. Reunir todas as ferramentas que eu tenho, que eu possa ter, que eu possa investir, inclusive. Preparar um cronograma de estudo de acordo com os meus horários e verificar qual a carreira que eu quero e como ela funciona e sentir no coração que eu estarei lá. São dicas preciosas, galera. E espero que vocês tenham gostado dessas perguntas. Muitos ouvintes aí mandando perguntas. A Patrícia também está recebendo algumas perguntas aqui por e-mail, já esse e-mail que eu acabei de passar, que eu passei também, inclusive, no episódio passado. Eu já deixo uma mensagem para vocês, não desistam, tá? Quem está desmotivado, quem já prestou algumas vezes o concurso, lembre-se que o concurso é uma fila e com cada vez mais você vai prestando, cada vez mais você está se aproximando da sua vaga, tá? Alguns têm ferramentas, se preparam mais, têm mais recursos e acabam investindo em outras ferramentas que são importantes também. Então, quanto mais ferramentas você puder investir, invista, não deixe de investir, porque a cada ferramenta que você investe é uma posição que você está ganhando de outra pessoa naquela fila. Está se aproximando do topo, está se aproximando da luz, daquela vaga que você quer, tá bom? Então, muito obrigado, galera, por me ouvir, por mandar as perguntas, por estarem aí nesse processo juntos. E foco na vaga, galera, sempre, sem desistência. Vamos nos motivar, vamos pensar positivo sempre. Valeu, abraço!